A você que está conosco no Notícias Agrícolas, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast, quando a gente vai aprender com quem sabe mais que a gente. Eu falo sobre isso todo começo de episódio, porque se a gente olhar o atual cenário global, parece bastante assustador. Se a gente não quiser levar para o lado assustador, é um cenário, pelo menos, bastante desafiador. Os quadros geopolítico e macroeconômicos estão muito incertos, geram muita insegurança e deixam todos os mercados tensionados. Mas, Carla, o que isso tem a ver com o produtor rural aqui no Brasil? Tudo, senhoras e senhores. Porque, como a gente toca a vida por aqui, está muito atrelado ao como o mundo está tocando a vida em cada canto desse planeta. Então, se a gente olhar para a economia, se a gente olhar para os conflitos armados ou comerciais, se a gente olhar para esse xadrez geopolítico que está sendo jogado agora, muito desrespeito ao Brasil, que tem um papel de protagonismo quando o assunto é segurança alimentar e energética. Se a gente pensar que a gente está aqui respondendo por uma porcentagem importante da produção de comida que chega para todo né, ou para todo não, mas para cada habitante desse planeta, aonde chega o nosso alimento, ou toda a matéria-prima para produzir energia que hoje o Brasil traz, fibras, a gente tem um papel importantíssimo. Então, numa via de duas mãos, nós precisamos entender o que está acontecendo e saber o que isso significa para nós. Para a gente bater esse papo, trocar essas ideias, meu convidado de hoje é um... Eu falo que o agronegócio me deu grandes amigos e esse é mais um deles. Mas grande entendedor de macroeconomia, principalmente, pensador do agronegócio, analista de mercado e diretor da Royal Rural, o Ronaldo Fernandes. Meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer estar contigo dessa vez aqui no Conversa de Cerca. Primeira vez no Conversa de Cerca, mas muitas nossas conversas já estão rodando por aí, né? Seja bem-vindo.
Obrigado, Carlinha. Vou ter que fazer um pix depois dessa introdução aí.
Depois
eu que fico honrado.
Você manda aquele valorzinho que a gente combinou. Tranquilo.
Pode deixar, mandada é real.
Esse é R$9,90, tá certo.
Tá bom.
Esse R$10 aí por sua conta, eu pedi apenas R$9,90.
Vou mandar.
Não, mas é verdade. A gente conversa muito, né, Ronaldo? E é bom que a gente conversa como a gente está conversando aqui. Eu digo que se abrissem o meu WhatsApp com as minhas fontes, as pessoas não iam acreditar. Porque a gente conversa com tanta tranquilidade sobre assuntos tão difíceis e tão pesados, e dessa vez não é diferente. Mas a gente precisa traduzir isso de uma forma que nos aproxime dos produtores para eles entenderem o que eles têm a ver com tudo isso, né, Ronaldo?
É, e muito. E esse tudo isso é um universo muito vasto, né, Carla? Muita
Sim.
coisa acontecendo, movimentando todos os setores, movimentando a vida, eu costumo falar, o cidadão secular, que não está no meio do nosso negócio, do agronegócio, de todo mundo, movimentando a vida de todo mundo. E o agro não fica de fora, também acaba sendo impactado por esse tudo isso que vai acontecendo no mundo afora. E que 2025 não está com cara de que vai arrefecer as coisas, pelo contrário, está com cara de que é 880. Ou vai ser uma paz duradoura, ou vai ser uma intensidade de guerras comerciais e militares, que é o que a gente está vendo acontecer agora.
Ronaldo, há algumas semanas, ou talvez um mês atrás, quando a gente teve aquele ápice da guerra comercial, né, o dia da libertação do Donald Trump, naquele 2 de abril, que foi fatídico e já marca, né, os livros de história econômica globais, a gente está falando de um dia onde os mercados tiveram ali reações muito agudas, né, muito tensionadas, e me preocupa essas reações agudas se tornarem reações crônicas ou uma situação crônica do mercado ou dos mercados. A gente pode ver isso acontecer, esses últimos passos do presidente americano, do presidente da maior economia do mundo, eles podem causar alguns efeitos permanentes no mercado ou num ciclo mais extenso do que a gente estava imaginando?
Tudo pode, Carla. O primeiro indicador que vai mostrar isso para a gente seria a inflação e, consequentemente, a taxa de juros e, consequentemente, o câmbio, né? Porque essa é a trinca da economia, o tripé macroeconômico. Você tem uma inflação alta, você tem que subir juros, e isso, juros é o valor do dinheiro, é o valor da moeda na veia. A gente vai ter decisões de juros ao redor do mundo que vão considerar, de fato, essas tarifas, mas acima de tudo a decisão de juros do próprio Estados Unidos. A gente tem uma taxa de juros americana que ela já vem há muito tempo, na casa de 4, 5, 4,50, e a média para os Estados Unidos é uma taxa de 2,25, 2. Então, o americano, ele não está acostumado a viver com juros altos, mas está se acostumando, mas se acostumando meio a fórceps, né? O Brasil já é diferente, a gente sofre muitos anos com juros altos. Mas essas tarifas, elas causam receio de que a inflação possa subir. E aí, se a inflação subir, a taxa de juros americana não pode cair. Se a taxa americana não pode cair, o dólar não cai. Por outro lado, Carla, o mercado está enxergando essas taxas como moeda de negociação e não como, de fato, uma ferramenta para ficar muito tempo. A gente viu um fator emblemático que foi a tarifa do Canadá. De manhã, o Trump disse: eu vou taxar o dobro o Canadá, é 25%, eu vou taxar em 50%. De tarde ele falou: não vou taxar o dobro mais não, estou desistindo, vai ficar só os 25. E aquilo foi importante, porque marcou uma expressão de que nem o próprio Trump sabia o que ia acontecer pela frente. Então, se nem o próprio Trump estava sabendo, como é que o mercado ia antecipar? E aí a gente olha pelas bolsas, o que o mercado chama das sete magníficas, as grandes big techs ali nos Estados Unidos, as sete principais de tecnologia e da bolsa de valores. Elas já estão recuperadas, já estão mais valorizadas do que estavam antes da tarifa. Então o mercado, como se o mercado tivesse dito assim: espera aí, vamos ver até onde isso aqui vai, porque não dá para antecipar nada. E aí a gente, para responder a sua pergunta, para a gente saber se isso vai ser crônico, se isso vai ser passageiro, nós vamos ter que ficar atento às primeiras reuniões dos comitês monetários. Nos Estados Unidos é o FONC, no Brasil é o Copom, para saber se, sobretudo, os Estados Unidos vai se movimentar. Eu vou te falar o que que eu acredito. Eu acredito que essas tarifas não vão vingar. Tarifa, é sempre bom lembrar, tarifa é para quem compra. Quem paga a tarifa é quem compra, não é quem vende. Então, a tarifa é para os Estados Unidos. Então, é a indústria americana que compra aço do Brasil, ela que pagaria os 25% no aço do Brasil. Mas, olha só, Carla, tem indústria nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem como transformar o minério em laminado. Ela compra o laminado para do laminado fazer outros produtos. Ela compra já uma semi-matéria-prima. A taxa está 25%. Ela não vai ter como produzir o minério lá, ela não tem como importar o minério bruto, porque ela não sabe o que fazer com ele. A planta dela não está pronta para isso. De todo jeito, ela vai ter que comprar o laminado com a tarifa. Então, vai começar essas pressões da própria indústria americana, dizer: Trump, peraí, está caro para nós aqui, tem que tirar isso daí. E a gente já viu os efeitos disso. Ele já tirou taxa de peças de carros, já tirou taxas de alguns minérios que eles precisam para transformar em chips. Então, é assim: eu estou tarifando aqui, mas naquilo que eu preciso eu vou deixar de fora. Então, não vai fazer muito, muito efeito. O que eu acredito que essas tarifas já fizeram é prejudicaram muito a imagem do Trump, mas ele vai recuperar isso no médio prazo e vai fazer com que ele trace bons acordos. Os países comprem mais dos Estados Unidos do que estavam comprando antes. É isso que vai acontecer no médio prazo, Carla.
Eu lembro que nessa ocasião, com todas essas possibilidades, Ronaldo, os especialistas, né, eles falavam muito sobre a possibilidade do mundo entrar novamente num movimento de recessão, né? E isso assustou ainda mais os mercados. Isso deixou tudo muito mais difícil na perspectiva. Os bancos internacionais trazendo essas projeções, o FMI preocupado, o Federal Reserve, daí tem o FOMC, tem o Copom, todo mundo de olho nisso. A recessão, ela é um fantasma que continua assombrando nesse momento a economia global. É uma possibilidade, latente e factível ainda?
É sobretudo para os Estados Unidos, é bem provável que aconteça de fato uma recessão americana. A dúvida é se vai ser uma recessão técnica ou se vai ser uma recessão severa. O principal fator, Carlinha, que mede a recessão é a taxa de juros invertida. O que que é isso? O ativo mais seguro do mundo é o Tesouro Americano. E aí você tem junto com ele ouro, dólar, mas o T10 sempre foi o ativo mais seguro. E aí, quando a economia americana começa a tremer, O ouro se torna um pouco mais forte, mas mesmo assim o T10 sempre foi um ativo muito, a palavra é essa, atrativo, um ativo muito atrativo. T10 é o tesouro de 10 anos. Então, na lógica, se é 10 anos, os juros dele tem que ser maior. Ele tem que pagar melhor porque ele tem mais tempo, seu dinheiro vai ficar lá mais tempo. Só que acontece às vezes do T2, dos juros de 2 anos, tá mais alto. O juros de 2 anos está mais alto do que o juros de 10 anos. Por que que isso acontece? Porque a taxa de juros tem esse viés mais autista, porque o governo precisa arrecadar dinheiro rápido, ele tem que então ter um horizonte curto, não um horizonte longo, e aí o T2 fica acima do T10. Todas as vezes que a gente tem essa inversão, que a taxa de juros do T2 fica muito tempo acima do T10, logo em seguida, quando vem a normalização, agora o T10 está acima de novo, o mercado suspira, opa, voltando para a normalidade. Vem uma recessão. Todas as vezes que isso aconteceu nos Estados Unidos, na sequência, quando está tudo bem, quando resolve, quando passa a inversão, vem a recessão. E agora a gente teve uma das invertidas mais longas da história, assim. Quando você pega o gráfico, a de 2008 ali, que foi a crise dos Estados Unidos, teve uma
Sim.
recessão. A inversão foi pequena, foi rápida. Agora a inversão foi lá embaixo. E aí você tem, claro, resultados disso por causa das inflações, ainda o mundo não recuperado da pandemia, porque essas taxas de juros nos níveis que estão agora, Brasil com 14%, Estados Unidos com 4%, tudo ainda é reflexo da pandemia. E na sequência a gente teve guerra com a Rússia, que trouxe a inflação de novo no momento para o petróleo. Agora o petróleo já se recuperou. Mas teve uma série de crises. Tivemos seca na América do Sul, a Argentina pegou uma seca, o Brasil pegou uma seca em 2023. Então tivemos uma série de coisas que contribuíram para essa inversão ser forte. Então que os Estados Unidos vai entrar numa recessão é quase que certo. É quase que uma certeza do mercado. Mas o mercado já colocou um pouco disso no preço, porque pode ser uma recessão suave, uma recessão técnica. O PIB vai reduzir ali 2 vezes nos 2 trimestres, mas a taxa de juros já pode cair. A gente já está passando por essa crise, a inflação está alta, mas já tem um sinal de recuperação ali na frente. Esse é o cenário que está traçado. Agora, com essas tarifas aí, o mercado ficou com medo de ser uma recessão profunda. Mas a parte boa é que o Trump recuou rápido. Ele não ficou batendo nisso muito tempo. E ele falou que um acordo com a China pode sair a qualquer momento. Então, deu para o mercado a esperança também de que os Estados Unidos não quer levar isso por muito tempo. A dúvida é a China, né? Porque a China tem condição de sustentar essa guerra por mais um tempinho. A gente pode chegar no segundo semestre ainda com China e Estados Unidos sem ter um acordo. Mas não acredito que isso vai virar o ano. A guerra comercial passada foi 2 anos para sair um acordo. Então acredito que agora vai ser mais rápido.
E é interessante observar a conjectura em que estava colocada a guerra comercial em 2018, 2019, versus a conjectura que a gente tem hoje, né, Ronaldo? A gente está falando de cenários completamente diferentes, a gente está falando de um mundo pós-pandemia, como você falou, e não completamente recuperado ainda, e uma extensão dessas tarifas do Donald Trump, que é muito maior. Ali em 2018, 2019, a gente tinha um foco muito claro e evidente na China. E esse Donald Trump que recua mais rápido esse ano também do que vimos acontecer em 2018 e 2019. Esses são pontos importantes também para a gente montar esse quebra-cabeça, são peças que vão também dar sinais importantes do que pode acontecer daqui em diante, principalmente essa China podendo sustentar mais o conflito.
Carla, é esse o ponto. Parece que o Trump ele quer isolar a China. É
É.
uma briga de egos. Quando a gente viu, por exemplo, ele ameaçar taxar os navios da China. Por que que ele fez isso? Está brigando ali pelo canal do Panamá, dizendo que a China tá tomando conta do canal do Panamá. É porque a capacidade da indústria chinesa superou muito a capacidade da indústria americana. Tem um dilema na economia, chama dilema de Triffin, que ele explica o porquê disso. É porque os Estados Unidos é a reserva do mundo, todo mundo tem que ter dólar. E os Estados Unidos escolheu ser o controle mundial pela moeda. Então, os Estados Unidos têm um poder muito forte porque ele controla a moeda do mundo. Só que para ele ser a reserva mundial, ele tem que mandar dólar para fora. Como é que ele vai mandar dólar para o Brasil? Ele não vai imprimir moeda e falar: Brasil, toma aqui duas malas de doleta. Não, ele vai precisar comprar produtos do Brasil. Então, para ele mandar dólar para os países fazerem as suas reservas de dólar, ele tem que comprar produto de todo mundo. Então ele compra os produtos para ele exportar o dólar. É isso que os Estados Unidos exportam, moeda. E aí fica ruim para as indústrias lá dentro, porque você tem, por exemplo, uma Nike, que ela vai produzir lá nos Estados Unidos, ela tem tarifa de um estado para o outro ali dentro, e aí Bangladesh produz e manda para lá sem tarifa. Porque se o Trump colocar tarifa para Bangladesh, não tem como ele mandar o dólar para Bangladesh ser a reserva, fazer a sua reserva de dólar, porque não tem como eu vender porque ali está caro. Então a importação americana é mais barata do que os produtos internos. Parecido com o que a gente viu no Brasil, o efeito da Shopee, da Shein, que fez aquela taxa das blusinhas. Estava tão mais barato você comprar da China que os varejos aqui do interno estão brigando. A Magalu, a Havan, sei lá mais quem for. Peraí. O chinês invadiu o mercado brasileiro e é mais barato trazer da China do que comprar do Brasil, vai quebrar as nossas indústrias aqui. Só que os Estados Unidos, ele precisa comprar, porque ele precisa mandar dinheiro para fora. E ele tem vantagens nisso. Ele tem um endividamento mais barato e ele tem um controle global pelo controle da moeda. Só que tem um caso, Carla, que o Trump está tentando isolar a China, fazendo com que todo mundo faça negócio com os Estados Unidos. Eu tiro a tarifa se você comprar mais meu. E reduzir um pouco as compras do mercado chinês. Só que isso pode ser um problema para o mundo inteiro. A gente pode ver, por exemplo, os Estados Unidos e China se isolando. A Europa também já está nessa briga faz tempo, proibindo compra de carro elétrico da China, taxando a China em uma série de produtos. E aí o mundo pode ter uma invasão, uma pandemia de produtos chineses. Pensa, a gente já está vendo isso aqui no Brasil. Eu já falei aqui com vocês, meu carro é chinês. Aqui em Goiânia é cheio de BYD, que é chinês também, e é muito mais barato. O meu carro eu fui comprar uma SW4. E quando eu comparei com o carro que é SUV grande, porte grande, para carregar muita gente, família, é a metade do preço do SW4. Entrega muito mais tecnologia e conforto do que a SW4 entrega. Foi mais claro que eu vou nesse outro carro aqui que é mais barato, mais tecnologia, mais conforto e mais bonito. Então é isso que corre o risco de China, Estados Unidos, Europa, Canadá isolarem a China, mas a China inundar o resto dos outros países, sobretudo os países da América Latina, de produtos mais baratos. Só que tem um outro viés aí que pode ser positivo. A China pode industrializar esses lugares, como a gente está vendo aqui o Brasil. Já tem BYD construindo em São Paulo, acho que em Minas também tem. A GWM, que é chinesa, também está trazendo indústria para cá. Já tem um projeto lá da, eu não sei essas lojas chinesas aí, mas Shopee, Shein, tem uma outra aí, Temur. Temai, eu não compro nesses lugares, eu não conheço bem. Mas eles estão também trazendo as lojas para o Brasil, para gerar emprego no Brasil, para montar linha de distribuição dentro do Brasil. Então, olha só, o que os Estados Unidos e a Europa podem fazer é que a China distribua os seus produtos para o redor do mundo e os países, em vez de se protegerem como o Lula fez, criando taxa. Eles podem se proteger diferente, como o Tarcísio fez em São Paulo. Eu não vou te taxar, não, mas você vai ter que trazer a sua indústria para cá. E aí a China traz a tecnologia para cá, traz a indústria dela para cá e ajuda a desenvolver esses países. Ela pode fazer isso com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com vários outros países da América Latina. Então, a gente está vendo, Carla, é um jogo de war, aquele jogo de tabuleiro. E está todo mundo movimentando as suas peças. E no meio da economia é isso que tem acontecido, e esses podem ser os efeitos dos tarifaços. Agora a gente tem outro problema da geopolítica, que é o que você falou aí, o mundo pós-pandêmico, mas agora a gente está vivendo o um mundo pré-apocalíptico, né? São guerras ao redor do mundo e guerras importantes. A Índia está com. Qual que é? A Índia. Também envolvida na guerra ali com esqueci o nome do país, é um país famoso, está na ponta da língua, mas mas não estou lembrando o nome, que não está ainda movimentando o mercado, mas daqui a pouco pode movimentar. A Rússia e a Ucrânia é um. Oi?
Não, que eu também não vou me lembrar agora, mas eu vou pesquisar, a gente já vai saber.
É, o nome. É, agora, final de semana, eles estavam trocando exposições de mísseis lá.
É
É
bomba.
um país grande. Tem Israel e Hamas, que na verdade é Israel e Irã, que também pode se arrastar por muito tempo. A gente tem um bloco que é Rússia, Coreia do Norte,
Paquistão,
China.
né? Índia e
É o
Paquistão.
Paquistão, Índia e Paquistão, Índia e Paquistão, que ambas
Que
têm
não é
bomba
uma, que
atômica.
não é uma, é bem tranquilo, que não é um
É.
conflito recente também, né, Ronaldo?
Não,
É
não,
um conflito
não.
antigo, né?
É. Mas agora estão se
Pois
intensificando
é.
ali, né? E a Índia já não é mais aquele país que a gente falava só de, é um país grande, populoso. Não, já é um país que economicamente tem sua relevância, militarmente já tem sua relevância.
Sim.
A Índia já superou a China em população e está crescendo. A Índia aumentou seu poder militar de uma forma silenciosa, mas bem significativa. E a Índia, por exemplo, sustentou a Rússia. Quando todo mundo embargou a Rússia, a Índia e a China continuaram comprando petróleo e deixaram a Rússia ali manter o seu financiamento para poder continuar atacando a Ucrânia. Mas a gente tem agora, de um lado, Rússia, China, Coreia do Norte e o Irã, com Khamenei, com praticamente um acordo oficializado entre eles. Não é um acordo público como foi o acordo da Rússia com a Coreia do Norte, que eles de fato assinaram um tratado de proteção mútua. Não foi público, mas a gente sabe que tem. O Irã, quando foi atacar Israel, pediu autorização para a Rússia. O Irã está terminando o seu enriquecimento de urânio para fazer a sua bomba nuclear e está pedindo sempre autorizações para a China e para a Rússia. E aí, o último a tentar entrar nesse grupo foi o nosso amigo ali da Venezuela, né? Que o Brasil aparentemente adora o cara.
É.
E quem está protegendo o Maduro é a guarda iraniana e o grupo mercenário Wagner, que é um grupo russo. Então
Sim.
já tem esse bloco formado. Esse bloco,
Tranquilo,
ele já está formado.
só gente tranquila. Então,
Não,
é
só
o
gente
Kim
boa.
Jong-un, o Vladimir Putin, o Nicolás Maduro, o Khamenei, e a gente é mais um, mas enfim, todo
O
mundo
Xi
bem tranquilo. O
Jinping,
Xi
né?
Jinping, que eu adoro, que o
Só a
Xi Jinping.
turma.
Você olha para o Xi Jinping, o que que você fala? Não, tranquilo, um urso panda chinês, bem tranquilo. Dá uma triscada, pisa em um calinho do Xi Jinping. O homem já falou: vem Donald Trump que a gente vai conversar. E o próprio Trump, inclusive, já falou: nós sabemos que o Xi Jinping é um dos homens mais inteligentes do planeta.
E
Ali
você
é
vê a
só gente
diferença, né?
tranquila brigando, Ronaldo Fernandes.
O Trump, ele tá todo. A gente deixa todo o mercado em alerta, porque a cada minuto ele pode soltar um
Sim.
Twitter, alguma coisa. O Xi Jinping, ele é parcimônio, ele aparece poucas vezes em público.
Sim.
Você vê a diferença. O outro está o tempo todo exposto e excedendo de informações e já descredibilizou um pouco. O Xi Jinping, não, ele evita aparecer em público. Várias vezes aparece na própria mídia chinesa rumores de que o Xi Jinping pode ter tido uma doença, alguma coisa, porque ele fica muito tempo sem aparecer.
Muito
Olha a
recluso, sim.
diferença dos dois perfis, né? Então, de um lado, a gente tem esse grupo, que hoje eles estão chamando de reformistas, né? Mas que, na verdade, a gente sabe que é a ditadura, são todos ditadores. O Putin, como você colocou, o Xi Jinping, o Khamenei, o Kim Jong-un e o Maduro são todos ditadores. E de outro lado, a gente tem o outro bloco completamente dividido, sobretudo depois da posse do Trump.
Sim.
Hoje, ninguém tem mais na ponta da língua quem que é o primeiro-ministro da Inglaterra. A gente está vendo agora a Alemanha, quem é que vai eleger. No Canadá, o primeiro-ministro eleito foi o que foi contrário ao Trump. A gente está vendo na Europa, está numa lava de eleições agora,
É.
ganhando quem é oposição aos Estados Unidos,
Sim.
porque esse tarifaço assustou todo mundo. Então, o bloco do outro lado está dividido e quase que isolado. Os Estados Unidos é o delegado, é o xerife do mundo, mas agora está sozinho. A gente tinha como o Trump chama, o Sleepy Biden, o Biden sonolento, né? A gente tinha o Biden sonolento, um desastre, não botava medo em ninguém, mas tentando ali manter o bloco unido. O Trump já é mais enérgico, já fala, vou meter bomba, e mete bomba mesmo. A gente viu isso com o grupo dos Houthis ali no
Sim,
Iêmen, a gente
sim.
viu isso com o próprio Irã. E ele é enérgico, mas o pessoal sabe que ele não fica só falando quando é militar, ele pode fazer mesmo, mas isolado. Então, o que que vem pela frente? O Putin é um grande foco nesse campo, Carla, porque o Putin não está respeitando nem o próprio Trump, como ele falou que ele ia ser respeitado. O Putin está jogando com cartas que só ele sabe o que que ele vai fazer, porque ele não está respeitando cessar-fogo, ele não está respeitando troca de reféns, ele fala que vai fazer uma coisa e não faz. O que a Europa tem da inteligência da Europa é que se ele pegar a Ucrânia, ele não vai parar na Ucrânia, ele vai para outros países do leste europeu. Então, Putin é uma grande ameaça. Israel e Hamas é o Irã querendo ali demonstrar um poder de bomba atômica. Obviamente, o primeiro alvo seria Israel.
Israel.
Israel também tem bomba. Só que tem uma coisa que mudou agora recentemente. A Rússia anunciou um míssil. Esse míssil chama. Não vou lembrar o nome do míssil em russo, mas é como se fosse Avelã em português, uma coisa assim. Que ele supera a arma nuclear, porque a arma nuclear ela tem um poder de destruição, destrói tudo, né? Mas não deixa nada para trás. Esse míssil deles agora, eles têm uma precisão e um poder de destruição mais focado. Então ele não precisaria usar bomba atômica. Ele conseguiria destruir as bases aéreas da OTAN muito mais eficiente do que usar bomba atômica. Isso alivia, ele não vai destruir geral, mas assusta porque ele tem um poder muito forte ali. Então assim, a gente pode te devolver. Tem Rússia com esse poderio todo. Irã ali do outro lado atacando o Oriente Médio, e a gente não pode esquecer de China e Taiwan, que a China vai esperar resolver o conflito tarifaço para pensar em Taiwan, ou ela já
Não.
vai para cima?
É.
Esse é o ponto.
Não.
Teve a última convenção do PCC, do Partido Comunista, o Xi Jinping disse que 2025 era o prazo final para eles recuperarem Taiwan, né? Já faz um tempinho, hoje não está sendo muito lembrado isso na mídia, mas quem disse foi ele na convenção do partido. E aí, tá, será que é um reloginho contando para ele ir lá e
Sim.
pegar Taiwan? Então está tudo isso acontecendo, longe de ser resolvido. E a gente no meio desse mundo todo, e o líder do nosso lado é o Trump. E ele está deixando um pouco a desejar, então é muita pressão. Mas há decisões que não ajudaram. Vamos ver o que vem pela frente.
É, esse xadrez que está sendo jogado agora, ele realmente, né, do lado de cá, ele não tem uma unidade, um discurso alinhado, né, uma estratégia como tem do lado de lá, né, os cinco amigos, então, ali, o Kim, o Putin, o Maduro, o Khamenei e o Xi. Então, de fato, né, eles estão ali muito alinhados. Essa relação da Rússia com a China, ela já não deixa nem a China e nem a Rússia isoladas. Então, mesmo que se tente isolar uma das duas nações, a gente tem os parceiros ali alinhados. Então, diferente também de uma situação quando a gente viveu a Guerra Fria, onde tentou se isolar a Rússia e realmente se isolou a Rússia, né? Ou a União Soviética, enfim, daí é uma situação passada. O que eu percebo que a gente tem tudo isso acontecendo. E sabe um outro ponto disso tudo que está acontecendo, que também me chama muita atenção, Ronaldo, é o OPEP dizendo assim, ó, vamos produzir o que der de petróleo. Acabou corte, acabou tudo. Voltamos a pleno ao mercado. Ah, mas o preço vai cair. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Por quê, Ronaldo?
Parece um replay, né?
Parece um
Em 2000
replay.
e 2019, antes de dezembro de 2019, foi ali fevereiro, março de 2020 já que estourou, mas a OPEP e a Rússia estavam numa crise, porque um pedindo para cortar a produção, o outro falando que não ia cortar. E aí, de repente, um ficou magoado com o outro. Não lembro se foi a Rússia, se foi a OPEP que disse assim: eu aguento o preço ir até 30 dólares o barril. Tem um estudo, Carla, que diz que abaixo de 60 dólares o barril, a Rússia não tem mais dinheiro para financiar a guerra.
É isso aí.
10% do petróleo do mundo é da Rússia, para você ver tanto que ela é relevante na produção de petróleo. Quando se fala OPEP mais, esse mais é a Rússia.
Exato.
A Arábia Saudita é a principal produtora de petróleo do mundo, mas ela produz 14%. Você vê
Não
que
tá
não está tão longe
distante,
assim.
é.
Não está tão distante. A OPEP, que é o conjunto todo ali, é bem representativo. O Irã está em torno de 4% com a produção global, mas sozinha a Rússia está em torno de 10% da produção mundial de petróleo. Então ela é muito relevante. E aí a gente tinha essa disputa lá atrás, porque um queria aumentar, o outro não queria aumentar. O que a gente está vendo agora é uma incerteza a respeito da demanda e, sobretudo, a demanda chinesa também, porque a China está encabeçando esse movimento de carros elétricos. E você vê, o Tesla tem, sei lá, dois, três modelos de carro. A China já tem 30, 40 modelos diferentes, tem várias montadoras, não é só a BYD. Você tem a BYD, a GWM, a BYD tem uma série de modelos de carros ali, mas a demanda de petróleo, ela nunca vai zerar. Essa substituição ela nunca vai acontecer. Tudo é petróleo.
Sim.
Plástico é petróleo. Tudo é
Fibras
petróleo, né?
sintéticas para roupas, sim.
Para roupas, para Fiat defensivo é a base de petróleo.
Sim.
Então a OPEP ela quer produzir, porque deixar de produzir é mais caro do que produzir e vender barato. O prejuízo é maior não produzir. Só que o mercado entendeu algo psicológico. Quando a Europa e os Estados Unidos embargam a Rússia, o embargo fica lá na casa de 60 dólares o barril. Porque eles entendem que abaixo de 60 a Rússia não tem dinheiro mais para continuar a guerra. E o mercado criou esse piso psicológico. Ontem a gente viu, testava em abaixo, bateu nos 60 e voltou a subir. A gente está falando de petróleo acima de 60. Agora, claro que é um ser vivo, mas já na casa de 62. Porque é como se fosse assim: peraí, 60 já está barato, viu? Então, meio que a OPEP ela conseguiu testar, não sei se voluntário ou involuntário, dizer assim: olha, nós anunciamos aqui o que que nós queremos fazer, vamos aumentar a oferta de petróleo, mas abaixo de 60 dólares o barril, o mercado entende que vale a pena comprar, porque já é barato demais abaixo desses 60. Então, meio que foi um efeito positivo.
Sim.
Veio para 60 e agora já voltou para 62, acho que vai tentar ali encontrar o seu equilíbrio. Mas o fato é que essas guerras, elas vão continuar mexendo nas cotações diariamente, porque você tem ali, por exemplo, em Israel, com o Irã. O Irã controla o Estreito de Omã, ou o Canal de Hormuz, dependendo do idioma que você quer falar. 30% do petróleo mundial, porque ele está no quintal da OPEP, é transportado naquele estreito. Então, qualquer ameaça, Irã e Israel, o petróleo vai sentir uma falta de oferta de petróleo porque o estreito está ameaçado. Não está ameaçado, agora vai ter oferta de petróleo de novo. Então, uma tendência definida é quase impossível em cenários de guerras que a gente está vivendo agora. E acaba impactando a gente daqui, né? Eu falo do lado do agronegócio, porque o biodiesel é um agente direto ali na veia do petróleo dos Estados Unidos, e Chicago sente, o óleo de soja sente. E a gente teve também o anúncio do Trump cortando incentivos do EPA para os programas de biocombustível. Ah, não vamos mexer com sustentabilidade, não. Ele fala em corte de 300 milhões de dólares. E aí, se o petróleo apanha e o incentivo para aumento de mistura de biodiesel já apanha, Chicago vai acabar sentindo isso aí também.
E isso a gente está falando de uma reação, né? Porque a gente puxa o petróleo, mas a gente pode destacar o ouro, que é um outro ponto fora da curva, né? Nesses últimos meses, e tem toda essa condição das commodities agrícolas. Como é que você está encarando essas reações, Ronaldo? Não dá para a gente entender como é que os mercados vão se comportar daqui em diante. Daqui para frente é um cenário muito inseguro e incerto para as commodities agrícolas, ou pelos seus fundamentos elas têm ainda um suporte importante, ou por serem aquelas que são matéria-prima para a produção de alimentos efetivamente vão ter uma salvaguarda maior? O que a gente pode esperar?
Bom, o mercado sempre vai reagir a alguma divulgação nova. A gente chama isso na análise de fator novo, né? O que é o fator novo? É algo que não está no quadro de oferta e demanda, é algo que não está na previsibilidade. Por exemplo, o clima é um fator novo só se tiver um furacão lá nos Estados Unidos, porque os mapas, pelo menos uma semana antes, você consegue ir antecipando eles. Mas o que seria um fator novo? Uma fala política, um atentado, uma guerra, algo que era impossível de ser previsto. Toda vez que a gente tiver esses fatores novos, exemplo, uma tuitada de um Trump, uma nova tarifa anunciada, o mercado vai reagir. Mas agora, Carla, o que eu estou vendo é o mercado já um pouco acostumado, tentando acostumar com esses fatores novos que surgiram lá atrás, mas que agora já estão sendo digeridos. Então, tarifa não é mais um fator novo. Já foi um pouco digerido, já foi um pouco deixado de lado. Essas guerras já não são tão mais fatores novos. Quando sair acordos, alguma coisa assim, é o que eu estou dizendo. O mercado vai reagir, mas não acredito que, dependendo do que acontecer, não vai ter força para pegar na tendência. O que é a tendência que o mercado vai olhar a partir de agora? O que está acontecendo de fato nos campos, no quadro de oferta e demanda? Porque esses fatores, tarifaços, guerras, já incomodaram muito as cotações e já exauriram o mercado, já testaram todas as coisas. A gente já teve notícia que a guerra vai aumentar, nós já tivemos notícia que a guerra vai ser resolvida. E está tudo aí ainda do mesmo jeito. A novela continua. Então o mercado pensa assim, peraí, vamos focar então aqui no fundamento, vamos olhar para o mercado como o quadro de oferta e demanda sempre foi o grande orientador. E se surgir algo de fato potencial para poder movimentar a tendência, a gente volta a olhar. Um exemplo para entender o que eu estou querendo dizer. O Zelensky sentou com o Trump, foi aquele show de horrores, né? Juntou dois presidentes, o J.D. Vance e o Trump, para bater no Zelensky. O Zelensky pareceu aquela conta do Chaves. Volta o cão arrependido, com o rabo entre as pernas, com seu osso ruído.
Exato.
Com a orelhinha baixa, vai embora. Mercado, não aconteceu nada ainda, não vai, os Estados Unidos então não vai apoiar. No outro dia, o Zelensky falou, eu aceito que os Estados Unidos quiser, os Estados Unidos vai apoiar, o Trump vai falar com o Putin. A gente não teve nenhuma reação bombástica, nenhuma reação, porque o mercado é mais do mesmo. Vamos esperar para ver. Quando sair assim, resolveu, acabou guerra, cessar fogo, aí a gente reage. Como aconteceu, por exemplo, com Israel e Hamas. Quando anunciou um cessar fogo, opa, aí já é fator para a gente dar mais atenção. Depois não aconteceu nada, o mercado então volta. Então, o que eu estou querendo dizer? O mercado vai escolher agora os eventos mais importantes para reagir. Não tendo nada muito importante nesses lados de fatores novos, a oferta e a demanda hoje ela está um pouco mapeada. A demanda é extremamente alta. A gente está falando de uma China, falando de soja, saindo de um consumo de 122 para 125 milhões de toneladas, podendo chegar agora para esse ano 130 para a temporada nova.
Sim.
É um baita do consumo. A gente fala assim, vai aumentar quase mais 5 milhões de toneladas no consumo interno da China. Ótimo. Só que a gente está falando de um Brasil colhendo pelo menos 20 milhões de toneladas a mais do que colheu no ano passado. Ah, os Estados Unidos estão reduzindo área. Mas qual que é a produtividade que eles estão colocando para essa área? A gente vai ter relatório agora. A gente pode ter o USDA falando de uma produção perto de 118 milhões de toneladas. Em 2023, os Estados Unidos produziram 113. Então, 118, com a redução de área, é uma baita produção americana. A Argentina está vendendo farelo, está vendendo óleo, mas também está vendendo soja in natura para a China. A China está comprando soja até do Uruguai. Não é grande volume. O grande volume, claro, sempre vai ser do Brasil e dos Estados Unidos. Mas a gente tem uma demanda mapeada, a gente sabe que teve um aumento de consumo ali em torno de 5 milhões de toneladas, mas a oferta também teve um acréscimo forte e a China está confortável. Então, eu acredito, Carla, que o mercado vai pesar mais esse fundamento, vai reagir conforme as mudanças climáticas acontecerem, porque vão acontecer. Os Estados Unidos é um país continental, vai ter seca uma semana, vai ter excesso de chuva na outra. Isso vai, todo ano isso acontece. O mercado vai reagir, mas lá no frigir dos ovos, se esses números se confirmarem, a gente está falando de uma oferta acima do que uma demanda consegue absorver, por mais que a gente tenha uma demanda crescente. Então, é isso que eu acredito que o mercado vai mirar, e é isso que eu acredito que vai concluir os preços. No meio do caminho, a gente vai ter esse tanto de coisa. É isso que o mercado está olhando agora, porque todo o resto que a gente conversou aqui é impossível de prever. É impossível de você saber se a China vai invadir Taiwan amanhã. É impossível de prever se o Irã está com a bomba pronta e vai começar a testar essa bomba. É impossível de prever se a Rússia vai aceitar um cessar-fogo com a Ucrânia. Mas a gente tem que considerar que são fatores possíveis, mas que o mercado, por enquanto, vai olhar para o que está acontecendo nos campos, Carlinha.
Ronaldo, quando a gente olha para isso, o que está acontecendo nos campos, a gente já tem que considerar, inclusive, as decisões que o produtor brasileiro já está tomando, se a gente pensar que a safra 2025-26 não está tão longe quanto a gente pensa?
Eu acho que tá. A gente sempre fala que o melhor preço é uma relação de troca saudável, né? É uma boa relação de troca. Já teve melhor. A relação de troca para soja já teve bem melhor do que está agora. E muita gente perdeu a oportunidade. Infelizmente, no momento que a gente está falando agora, Carla, eu acredito que os melhores preços já podem ter ficado para trás. Olha só, a gente tem uma taxa de juros perto de 15%. Provavelmente vai chegar nos 14,75%. É muito melhor eu vender o meu produto, pegar esse dinheiro, se eu não tenho que pagar nenhuma conta, e botar para render a uma taxa dessa, não é 14%, mas vai render, tem muitos, muitos investimentos atrelados à taxa que vão render bem, do que eu carregar um estoque para eu ter esse custo de carrego na expectativa ou na esperança de vender bem ele lá no segundo semestre. Pensa, se a gente estiver falando lá em novembro, outubro, os preços estiverem nos níveis que estão agora, R$ 1 mais alto, R$ 2 mais alto. Olha o custo que eu tive para levar essa soja até lá. E eu podia estar com esse dinheiro rendendo em qualquer investimento aí. Então, eu acho que o produtor ele já tem olhado para isso. E para futuro, tem que olhar para a relação de troca. Eu nunca falo para fazer, vai faz 100% das coisas, porque está no melhor preço. Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe onde é o olho da mosca. Quem tenta acertar sempre no olho da mosca é quem mais erra. Mas a gente tem os sinais do mercado. E os sinais que nós temos agora é que a gente pode estar tá passando pelo melhor momento dos preços. Então não é momento para não fazer nada, é momento para aproveitar alguma coisa.
Bom, Ronaldo, embora eu gostaria de ainda co conversar com você sobre muitos outros assuntos, acho que a gente vai ter que marcar um segundo episódio do Conversa de Cerca para tratar. Porque aqui a gente está elucubrando, né? Reunindo os amigos de um lado, os amigos de outro, o que pode acontecer com o petróleo, com a Rússia, com o Khamenei, com todo mundo, e como isso diz respeito direto às nossas atividades por aqui, às minhas, às suas, às do produtor rural. Mas infelizmente nosso tempo vai terminando. Como eu disse, a gente ainda tem muito assunto para tratar e muitos cenários para confirmar. Então, meu amigo, quero muito te agradecer por essa aula, nessa masterclass que você já deixou para nós aqui no Conversa de Cerca e garantir que a gente vai ter a segunda etapa. Vamos ver se a gente já consegue deixar alinhado, agendado, para a gente continuar entendendo quais são os impactos disso. Tem muita coisa que a gente ainda precisa entender. Dólar, né? O comportamento do dólar, o comportamento do dólar aqui no Brasil, esses governos, essas eleições que estão acontecendo na Europa, tudo isso é muito importante. Então, eu quero muito te agradecer por aceitar o nosso convite e vamos fazer o segundo episódio, viu, Ronaldo Fernandes?
Ah, então tá bom. Eu vou ficar honrado, vou ficar feliz. Eu que agradeço, Carlinhos. Espero que
Só que, ó,
a gente tenha.
vai ter que ter um outro Pix de 9,90. Segundo.
Ah, tá bom. Tá bom. Então
Tá?
eu vou separar aqui. Vou ver se tem saldo na conta. E aí eu mando o fixo dos
E
99,90.
não vem querer me mandar em yuans, não, que eu também não estou aceitando.
Pois é. Você viu que a Rússia tá
É.
aumentando a reserva dela de yuan. E é uma moeda que ela não tem lastro, assim, a China controla. Você vê como chegou essa aproximação da Rússia e da China, né? A ponto da Rússia querer trocar o dólar pela moeda chinesa, sabendo que não é uma moeda confiável, que a China bota onde quiser.
Menino,
Mas
como é que é
pode ser
isso,
um.
né?
Pois
Como é
é,
que é
pode ser um
isso?
outro tema para uma próxima conversa
E
já
não
nossa.
só tem o Yuan sem lastro, como a gente tem que entender como é que vai ficar o peso argentino, como é que vai ficar a Argentina, como é que as outras economias aqui no Hemisfério Sul vão se comportar, nossos concorrentes. Tem assunto, Ronaldo Fernandes.
Tem muita coisa. Você vê como é que é difícil o agro brasileiro, né? Você
Oh.
tem que defender várias frentes. Mas eu agradeço muito, Carlinhos. Espero ter contribuído. Espero que o pessoal goste do nosso bate-papo e deixar um pedido. Quem puder acompanhar a gente também ali nas nossas redes, vai ficar muito grato. E espero voltar logo para a gente destrinchar. Tem política, tem um monte de coisa para a gente falar que impacta a nossa vida aqui.
É verdade. Então sigam já @royal.rural, @royal.rural no Instagram. Ali não tem só situações sobre a Royal, não. Tem sites de mercado o tempo todo. A Royal tem um timaço para te manter bem informado. Tem o Leônidas, né, Ronaldo, que é a inteligência artificial da Royal, que também o tempo todo entregando informação de altíssima qualidade, com confiabilidade, que é mais um canal importante de comunicação para o produtor. Então, tem muitas formas do produtor hoje estar bem informado, mas com informações filtradas e especificamente feitas para ele, né?
É isso aí. O Leônidas trabalha 24 horas, não
Ele é,
tem
não tem
descanso
folga.
não. O tempo todo ali alerta para saber se alguma coisa está acontecendo e está informando todo mundo. Mas
É
é bem isso aí,
verdade.
Carlinha. Muito obrigado.
Imagina. Eu que te agradeço, meu amigo. Até a próxima. Um abraço para você. A gente continua a se falar. Obrigada, Ronaldo.
Até, gente. Até a próxima. Obrigado eu.
Até. Bom, senhoras e senhores, eu falei, tinha muito assunto para a gente tratar. E são situações em que a gente não se vê inserido, mas estamos completamente, até o último fio de cabelo. Então, toda essa movimentação, a gente olhando para esse bloco construído, imaginem vocês que o que se cria com Rússia, Coreia do Sul, Irã, China. É uma loucura a gente pensar nisso, né? E a gente tentando isolar esses senhores ali discutindo o que eles vão fazer. E China. E aqui do lado de cá, o Donald Trump liderando o Ocidente, né? O que que vamos fazer hoje, nessa quarta-feira, ou melhor, nessa terça-feira, dia 6 de maio. A China e a União Europeia vieram a público reforçar os seus laços comerciais e diplomáticos, políticos, para justamente, entre as suas ações, trazer ali uma frente, né, contra o tarifaço de Donald Trump ainda mais fortalecida. Nós vimos a guerra comercial e, na verdade, a vitória de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos tirar da inércia o acordo Mercosul e União Europeia. Então vejam, tudo é combustível. Agora, que caminho tudo isso vai fazer é o que a gente continua analisando para você aqui no Notícias Agrícolas, de todas as esferas possíveis, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Semana que vem tem conversa de cerca aqui no Notícias Agrícolas. Você pode ver e rever este e os demais episódios no nosso portal, noticiasagricolas.com.br. Lá no nosso menu tem uma aba de podcasts. Estamos em todas as plataformas de áudio ou no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, o Conversa de Cerca é finalista no prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio, na categoria Canal de Vídeo de Áudio barra Podcast. Então, se você puder, deixa lá também o seu voto para nós e para os outros, para as outras categorias em que o Notícias Agrícolas está concorrendo. A gente se vê semana que vem. Até mais.